בעזרת השם, דף למד וו, תדעו שזבחים עולה פסועה בבין זרוב דף שלום עליכם. תמוס דף למד ה עמוד ב', נטל סיר עלי אין שבא שקומי סלם עליו המשנה. שחתו על מנת להניח את דמו או אמוריו למחר. ואם הוא זג'ה, על איג'י חוץ לזמנו או חוץ למקומו וריאס ויז, הוא זה מה איזה אינדה. מה פיקן אחרי ויזו. כהן ג'י גם עוזה בתאו, הוא סקריפיסיו, כהן תינסיון ג'י. ג'וגה הוא סנגי, דפויס דו פרזו. Permitido. Isso é o caso de Chutz Lesmanon, o sacrifício se invalida, é pigul, quem come a carne tem o castigo de caret. No caso de Chutz Lesmanon, o Kohen abateu o sacrifício para, digamos, jogar o sangue num local proibido, digamos, fora do Betamigdash. O sacrifício se invalida, mas não é pigul. Quem come a carne não tem o caret. Fala Mishnah, o que acontece nesse caso? Shchator me adanir, machshevet inuach. O Kohen abateu o sacrifício com a intenção de não jogar o sangue ou não sacrificar os emurim no Mizbeach. Ou leotziar lachutz. Ou um outro pensamento, o Kohen, ele abateu o sacrifício com a intenção de invalidar o sangue. Levar o sangue para fora da Azara, por exemplo. Então, ele não pensou em jogar o sangue no Mizbeach ou jogar o sangue no local errado. Ele pensou em deixar o sangue sem ser jogado ou invalidar o sangue levando para fora da Azara. Também dá para você falar também nesses casos o sacrifício se invalida. Rabim Aksherim, os sábios discutem com o Rabi Yudá. Vamos dizer por quê. Nagmará. Continuamos. Aminat litna al gabea kevesh. O Kohen abateu o sacrifício com a intenção de jogar o sangue numa parte errada do Mizbeach. Então, vamos ver uma série de casos que o sacrifício não se invalida. Um dos casos é esse. O Kohen abateu o sacrifício para jogar o sangue, digamos, na rampa do Mizbeach. O sacrifício não se invalida. Quando o Kohen joga o sangue no altar, ele joga na lateral, uma parte que embaixo tem o Yesod, tem a base. Então, parte do altar tinha essa base na parte de baixo. Então, o Kohen tem que jogar numa parte da lateral do Mizbeach, onde embaixo tem a base. E ele teve a intenção do abate de jogar o sangue numa parte que não tem base. Tem sacrifícios que o sangue é jogado acima da linha vermelha, Ruta Sikra, da lateral do altar. Então, digamos que ele tem que jogar o sangue acima, mas ele abateu com a intenção de jogar o sangue abaixo dessa linha vermelha. Ou ele tinha que jogar abaixo, ele abateu o sacrifício com a intenção de jogar acima desse Ruta Sikra. Ou numa situação que ele tinha que jogar o sangue do sacrifício dentro do Eichal, no altar interno. Ele abateu o animal para jogar o sangue no altar externo. Ou o contrário. Tinha que jogar no altar externo e abateu para jogar o sangue no altar interno. O sacrifício não se invalida. Uma pessoa impura não pode comer o sacrifício e não pode sacrificar também. O Kohen abateu o sacrifício para que uma pessoa impura coma. Ou que para uma pessoa impura queimar o sebo, o zemurim, no altar. O sacrifício não se invalida também. Sheokhlu arelim, sheakrivu arelim. Uma pessoa que não tem brit milá, ele não pode comer sacrifício e também não pode sacrificar. O Kohen abateu para que um arel coma ou queime o sebo. O sacrifício não se invalida por causa disso também. Leshabir tzamota pesach lechol emenuná. Em relação ao sacrifício de Pesach, a gente sabe que os ossos do sacrifício não podem ser quebrados. E a carne tem que ser comida assada. O Kohen abateu o Pesach com a intenção que os ossos vão ser quebrados. Ou que a carne vai ser comida crua. O sacrifício não se invalida. O Learev da Mou Bedam Apsuli. Um outro caso. O Kohen abateu o sacrifício com a intenção de misturar o sangue do abate com sangue inválido. Então, kasher, em todos esses casos, o sacrifício se mantém válido. Todos concordam com isso. Shem machshava poselet ela bechutz lezmano bechutz lemkomo. והפסח והחטאת שלו משמן. Então esse final da Mishnah vai como Rahami. Os únicos casos que o sacrifício se invalida por causa do pensamento do Kohen são três. O caso de Chutzen Zmano, o caso de Chutzen Komo, e no caso de Pesach e Hatat, o caso de Shilolishma. Então, com relação a qualquer sacrifício, Kohen abateu com o pensamento de fazer algo depois do prazo, referente ao sacrifício, Chutzen Zmano, ou fazer algo referente ao sacrifício num local proibido, Chutzen Komo, o sacrifício se invalida. No caso do Pesach e do Hatat, tem mais um caso que se invalida, Shilolishma. Vimos no começo da Masechet que o Pesach e o Hatat tem uma lei mais grave, que se, digamos, o Pesach ou o Hatat são abatidos, e o Kohen teve a intenção de abater um outro sacrifício, digamos, Shlamim, o sacrifício de Pesach e Hatat se invalidam por causa disso, outros sacrifícios não se invalidam. Então, fala agora, Maitama de Rabiuda. Vamos revisar o princípio da Mishnah. O princípio traz uma discussão a Rabiuda e Hakamim. O caso de Machshevet e Noach, e o caso de Leutzia, Machshevet Leutzi. Então são dois casos. Um primeiro caso de Machshevet Noach é que Kohen abateu o sacrifício com a intenção de não jogar o sangue, da forma que o sangue vai se invalidar no pôr do sol. O prazo máximo para o sangue ser jogado no Mizbeach é o pôr do sol. O Kohen teve a intenção de deixar o sangue se invalidar. Ou no caso do sebo a mesma coisa. O sebo do sacrifício se invalida no amanhecer. E o Kohen abateu com a intenção de deixar o sebo se invalidar, não sacrificar o sebo no altar, ou o resto do zemuri. E o caso de Machshevet Leutzi é que o Kohen teve a intenção, na hora do abate, de levar o sacrifício para um local que se invalide. Por exemplo, levar o sangue para fora da azara. Conforme Rabi Yehuda, o sacrifício se invalida. Conforme Rahamim, não. A questão é qual é a fonte para a opinião de Rabi Yehuda. Amar Rabi Elazar, Trekrai, Ktiv e Benotar. Fala Rabi Elazar, tem dois psukim que a Torá escreve no caso do notar. Notar, como a gente já viu, é quando passa o prazo máximo do consumo da carne e a carne se proíbe. Quem come a carne de notar, tem o castigo de careta. Ktiv Echad, número 1, passou, falou, totiro mimeno adboker. Não deixe a carne sobrar até depois do prazo. Um outro posso falar a mesma coisa em outras palavras. Não deixa a carne sobrar até depois do prazo. Então, fala Beazar explicando a opinião de Abidá. Abidá teve essa pergunta. Por que a Torá tem que repetir essa proibição? Tem que ser que o segundo passo veio acrescentar algo diferente. Então, um passo veio dizer, não deixe o sacrifício sobrar, para que não se invalide no fim do prazo. Isso é um passo, lototiro. O outro passo, loyaniar, veio dizer a lei da nossa Mishnah, conforme Rabi Yehuda, que se o Kohen abateu com a intenção de Machshevet Noach, deixar o sangue se invalidar, deixar o sebo se invalidar, na hora do abate, o sacrifício já se invalida. Por causa do pensamento do Kohen de deixar sobrar, o sacrifício se invalida já na hora do abate. Pergunta como Rabi Yehuda, Aikra, Leach Yudata. Assim que Rabi Yehuda explica esse segundo pasuk, lo yaniach mimeno adboker, hamibayel lekedetanya, esse pasuk já foi usado na Braita para outra coisa. O besar zevach todat shlamav. É o princípio do pasuk, lo yaniach mimeno adboker. Então, fala a Braita. Lamanu letodah, shenechelet leyom valayla. O pasuk menciona a lei do sacrifício de todah. Veio dizer, lo yaniach mimeno adboker, ou seja, que a carne pode ser comida até o próximo amanhecer. Então, primeira lei. Halipin, Vevladot, Murot, Mina. Da onde se vê que essa mesma lei se aplica nesses três casos? Tamud Lomar, Ubesar. Para falar, ele falou só Tudat Shlamav, ou Tudató, falou Ubesar. Para que falar Ubesar? Para dizer que a mesma lei se aplica no caso de Halipin, Tudat, Vladot, Tudat e Tmurot. Ou seja, explicando cada caso. O caso de Halipé Todá é que o sujeito tinha que sacrificar o sacrifício de Todá. Ele santificou o animal A. O animal A foi perdido. Então, ele santificou o animal B e sacrificou. Depois, o animal perdido foi encontrado. E tinha sido santificado para o sacrifício de Todá. Esse animal é sacrificado. E a mesma lei se aplica que a carne pode ser comida até o próximo amanhecer. A lei de Vladot Todá é que a pessoa santificou uma fêmea para o sacrifício. Essa fêmea deu cria. Então, o filhote desse sacrifício de Todá também é sacrificado. E a carne pode ser comida até o próximo amanhecer. E a lei da Tmurá, revisando, é que a pessoa santificou o animal A e ele se arrependeu. Ele quer sacrificar o animal B como substituto. Então ele tentou fazer a Tmurá. Diz que o animal B é substituto do animal A. É proibido fazer isso, mas ele fez. O animal B e o animal A são sacrificados. E os dois têm a mesma lei. A carne vai ser comida até o próximo amanhecer. Esse é o prazo máximo. Continua a breta. Hatat da Hasham Inayin. Da onde eu sei que o mesmo prazo existe no caso de Hatat e Hasham? A carne vai ser comida pelos Kohanim até o próximo amanhecer. Estamos numa Zevach. A palavra Zevach está sobrando. Zevach Tudat Shlamav. Podia falar sem a palavra Zevach. Zevach vem incluir Hatat e Hasham, que tem a mesma lei do prazo até o próximo amanhecer. O Minayin Lerabot Shalmei Nazir Veshalmei Pesach. Da onde eu sei que também esse mesmo prazo existe no caso do sacrifício de Shlamim, que o Nazir traz, ou que se sacrifica na véspera de Pesach. Talmud Omar Shlamav, por isso ele fala Shlamav, também está sobrando, veja, se referir a esse Shlamim, tem o mesmo prazo. Lachmet Todah Vechalot Urechikim Shebenazir Minayin. Palavra, da onde eu sei que o mesmo prazo existe, com relação a Lachmet Todah, os pães que a pessoa traz, quando ele sacrifica o sacrifício de Todah. 40 pães que ele tem que trazer. Então eu sei também que com relação a esses pães, e os pães que o Nazir traz, também tem esse mesmo prazo. Podem ser comidos até o próximo amanhecer. Estamos no mar Corbanó, isso aprende que a Torá fala Corbanó e está sobrando também. Vem ensinar essa lei. Kulan, Koreani, Baen, Loianir. Então conclui a breita. Com relação a tudo isso que a gente mencionou, Todá, Hadepé Todá, Vladó Todá, Tmurá, o sacrifício de Todá, Hadat Yasham, Shlamim do Nazir, Shlamim do Pesach, e os pães da Todá, os pães do Nazir, têm a mesma lei, o prazo máximo do consumo é até o próximo amanhecer. Isso se aprende do que a Torá fala, Loianir, Loianir Menu Adboker. Então a pergunta é, que Rabi Elazar diz que esse passuk está sobrando, daqui Rabi Yudá aprendeu a lei da nossa Mishnah. Pergunta aqui, o passu não está sobrando. A Breta usou o passu para todas essas leis. Responde aqui, não tem prova contra Rabi Elazar. Do passu próprio, a gente aprende as leis da Breta, do prazo máximo. Mas a Torá poderia ter escrito da forma normal, como o outro passu, lototiro imenu adboker. Por que a Torá fala loianiach? Uma linguagem diferente. Então, dessa linguagem diferente, Rabi Yudá aprendeu essa lei de Machshevet Inuach, que se o Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de deixar o sangue sem ser jogado, ou sem ser queimado, o sacrifício também se invalida na hora do abate. Isso se aprende de Machshevet Inuach, dessas palavras Loianiach, que a Torá escreveu de forma diferente. Pergunta a Tenach Leaniach, Leotzi Maika Lemima. Tem um outro caso da Mishnah que Rabi Yudá discutiu com Hachamim. O caso de Machshevet Leotzi. O Kohen abateu o sacrifício com a intenção de invalidar o sangue, de levar o sangue para fora da Hazaná, ou sebo. Conforme Rabi Yudá, o sacrifício já se invalida por causa disso. De Loianiach, a gente aprende a lei de Machshevet Inuach. De onde a gente aprende essa lei, que Rabi Yudá sustenta também, de Machshevet Leotzi? De outro, Tama de Rabi Yudá Svarão. Outra pergunta que se vê da Braita, que o motivo de Rabi Yudá não é do Pasuk. Rabi Yudá deduziu essa lei por lógica, de Tana fala Braita. Amalem Rabi Yudá, iatem modim sheim inicho lemachar sheu pasul, afchishev leanicho lemachar pasul. Se vê da Braita, que Rabi Yudá se baseou num raciocínio lógico, foi Rabi Yudá para os sábios. Se o sangue sobra, não é jogado no altar até o pôr do sol, o sacrifício se invalida. Então fala Rabi Yudá, se isso existe no caso de qualquer sacrifício, então se o Kohen abate com a intenção de deixar o sangue sobrar, o sacrifício também se invalida. Se o sacrifício se invalida por alguma coisa, fala Rabi Yudá, então se o Kohen abateu com a intenção de invalidar o sacrifício dessa forma. Por causa desse pensamento do Kohen, o sacrifício já se invalida na hora do abate. Mesma coisa no caso de Machshav et Deotzi. A Rebida vai falar a mesma coisa. Vocês concordam comigo, fala a Rebida para os Hakamim, que se o sangue do sacrifício é levado para fora da Azara, o sacrifício se invalida. Então, se o Kohen abateu com essa intenção, também o sacrifício se invalida. Então, conclui a Gmaray Latama de Rebida, Svaral, como a gente vê da Breit, o motivo de Rebida é por causa desse raciocínio lógico. Pergunta. Veniflog nami Rebida Bikulu. Se Rebida sustenta esse raciocínio lógico, tudo que invalida o sacrifício também invalida na hora do abate, se o Kohen teve esse pensamento, por que Rebida não discute com o Sahamim nos outros casos da Mishnah? Pergunta bem, Niflog. Em qual caso ele deveria discutir? Beshovir et zamot a Pesach olechol menuná, que ele discuta no caso do Pesach. Como a gente sabe que o Pesach não pode ter os seus ossos quebrados, como a gente mencionou antes, e a carne não pode ser comida crua. Então, que a Bíblia diga que se o Kohen bateu o Pesach para que a carne seja comida crua, ou para que os ossos sejam quebrados, que o sacrifício se invalide também. Não é que não. O que disse Rabi Yudá? Se é o que invalida o sacrifício, invalida também se o Kohen pensou nisso na hora do sacrifício. Então, se o sacrifício de Pesach é sacrificado da forma correta, o sangue é jogado no Mizbeach, o sacrifício é válido. Se os ossos são quebrados, o sacrifício continua válido. O dono sai da sua obrigação. Se o dono come cru, o sacrifício continua válido. Ele transgrediu a mitzvah, quebrou os ossos e comeu cru, mas o sacrifício continua válido. Então, o pensamento do Kohen sobre isso não invalida. Então, o impuro não pode comer sacrifício e não pode sacrificar também. Então, que a Bíblia diga, se o Kohen pensou na hora do abate que o impuro vai comer ou que o impuro vai sacrificar, queimar o sebo, digamos, que o sacrifício se invalide. Não é que não? Se o sangue foi jogado no Mizbeach de forma correta por um Kohen válido, o sacrifício já valeu. Se um Kohen queima os impuro, queima o sebo, come a carne, o sacrifício continua válido. O impuro que comeu pecou, mas se ele comeu, o sacrifício continua válido. Então, por isso, se o Kohen pensou que o impuro vai comer ou que o impuro vai queimar o sebo, o sacrifício não se invalida por causa disso. Como a gente viu, uma pessoa que não fez Brit Milá não pode comer sacrifício e não pode sacrificar também. Então, que a Bíblia diga, se o Kohen abateu para que um Arel coma ou para que um Arel sacrifique, que o sacrifício se invalide. Responde a mesma resposta. Se um Kohen válido sacrificou, jogou o sangue no Mizbeach, o sacrifício já valeu. Se um Arel, que não tem Brit Milá, come a carne ou queima o sebo no Mizbeach, o sacrifício continua válido. Então, o pensamento do Kohen sobre isso não invalida. Bishna Achina, uma outra resposta sobre esses últimos dois casos, do impuro e do Arel, Kolkeminei. O Kohen pensou na hora do abate que o impuro vai comer, ou que o Arel vai comer, ou vai sacrificar. Isso não depende do Kohen que abateu. Então, não tem nada a ver com ele. O pensamento dele na hora do abate que o impuro vai comer, ou sacrificar, ou um Arel, não tem nada a ver com o Kohen que abateu. Esse impuro pode dizer, não, eu não vou comer, eu não vou sacrificar, eu não quero pecar. Então, esse pensamento do Kohen não tem nada a ver com ele, não depende dele que o impuro coma ou sacrifique, ou alguém que não fez Brit Milá. Então, esse pensamento não é levado em conta. Mais uma pergunta. Lariv daman bedam apsuri. No caso que o Kohen abateu com a intenção que o sangue válido do abate será misturado com sangue inválido. Por que Rebida não diz que o sacrifício se invalida? Responde, Rebida também, damar en dam e vater dam. Vimos essa lei no shiur passado. Rebida sustenta que min beminou e no bater. Normalmente temos uma mistura e tem uma maioria e a minoria na mistura. Normalmente a maioria cancela a minoria, bitul berov. Mas fala Rebida, se a maioria e a minoria são da mesma espécie, não existe a lei do bitul. Nada se cancela. Então, se o Kohen ele mistura o sangue válido com maioria de sangue inválido, o sangue válido não se cancela, porque é tudo da mesma espécie, é tudo sangue. Então, se o Coen pega esse sangue da mistura e joga no Mizbeach, o sacrifício valeu. Então, se o Coen abate com esse pensamento, é óbvio que o sacrifício não se invalida, porque mesmo se ele faz isso, o sacrifício não se invalida. Então, como a gente viu já, tem sacrifícios que o sangue tem que ser jogado acima da ruta sikra, da linha vermelha, alguns abaixo. Então, se o, que a Bíblia diga que se o coelho abateu com a intenção de jogar na altura errada, que o sacrifício se invalide, responde que não. Rebidale também, damar shalom como, nami como carina bem. Rebidale sustenta que se o sangue é jogado em qualquer parte do Mizbeach, o sacrifício valeu. Ele tem a mitzvah de jogar na parte certa, mas se ele joga na parte errada, o sacrifício valeu. Então, se ele pensa em fazer isso, o sacrifício continua válido. Outra pergunta. Então, essa pergunta se refere ao sacrifício de Hatat. Tem dois tipos de sacrifício de Hatat, em geral. Tem Hataot Apnimiot, internos, e Hataot Hitzoniot, externos. No caso do Hatat interno, o sangue é jogado no altar interno do Eichal. No Hatat externo, o sangue é jogado na Mizbeach HaChitzon, no altar externo da Azara. E a lei é que se é um Hatat externo e o sangue é levado para dentro do Eichal, o sangue se invalida. Então, queria me dar a dica. Se o Kohen bater um Hatat externo com a intenção de levar o sangue para dentro do Eichal, que o sacrifício se invalide. Porque se ele faz isso e leva o sangue para dentro do Eichal, o sacrifício se invalida. Então, que o pensamento dele, na hora do abate, invalide o sacrifício. Fala aqui, não. Kassavara Yudá Baina Makom Sheye Meshulash Bedam Bebassá Ubeemuri. Vimos o que disse Irava faz alguns dapim, e a Fala Gmanara Yudá concorda com isso. Que não existe a lei de Hutzlim Komo dentro do Eichal. Ou seja, para existir a lei de Hutzlim Komo, que o Kohen invalide o sacrifício porque ele pensou em fazer algo num local proibido, é só se ele pensou em fazer isso referente ao sacrifício fora do Betamigdash, num local proibido. Mas dentro do Eichal, não. Porque tem que ser um local que é Meshulash Bedam Bebassar Ubeemuri. A lei do sangue do sacrifício e a carne e o Emurim tem que andar de mãos dadas nesse local. Ou seja, antes da construção do tabernáculo, do Mishkan, era permitido sacrificar sacrifícios em qualquer lugar, praticamente. Então era permitido jogar o sangue no altar particular que a pessoa tem, comer a carne em qualquer lugar e também queimar o sebo e o zemurim no altar que a pessoa tem, digamos, na casa dele, antes da construção do Mishkan. Então, nesse momento, tudo anda de mãos dadas, tudo é permitido fora do Betamigdash ou do tabernáculo. No momento que o Mishkan foi construído, então só se permitiu sacrificar sacrifícios dentro do tabernáculo, depois dentro do Betamigdash. Nunca era permitido comer carne do sacrifício dentro do Eichal. Então tem sangue do sacrifício que é jogado no Eichal. Tem situações que até o sebo é queimado lá. Normalmente não se queima lá, mas tem situações que é queimado. Mas a carne do sacrifício nunca é comida no Eichal. Então, no caso do Enhal, essas três coisas não andam de mãos dadas. Não tem a mesma lei. Meshulash, Bedam, Bebassar, Ubeemuri. Então, a lei de Hutlim como não se aplica no Enhal. Se o Kohen abateu o sacrifício com a intenção de fazer algo do sacrifício no Enhal, mesmo que isso é proibido, o sacrifício não se invalida. Então, se o Kohen abateu um Hatat externo com a intenção de levar o sangue para o Enhal, o sacrifício não se invalida. Mesmo se ele faz isso e leva o sangue do Hatat externo para dentro do Eichal, o sangue se invalida e o sacrifício também. Mas se ele pensa em fazer isso na hora do abate, o sacrifício não se invalida. Porque para essa lei de Hutzlim como existir, tem que ser um local que a lei do sangue, o consumo da carne e a queima do Zemurim tem que andar de mãos dadas. Então fora do Beit HaMikdash anda de mãos dadas. No Eichal não. Então a lei de Hutzlim como só existe com relação a fora do Beit HaMikdash. Então, assim disse Rava, vai falar, a Rebida concorda com isso. Por isso falou a Rebida na nossa Mishnah, que se o Kohen bateu o Hatat externo com a intenção de levar o sangue para o Eichal, o sacrifício não se invalida. Perguntam, Mi Itleiler Abidah Esfará, como você pode dizer que Rebida sustenta assim?
והתניא תמוז מברא את הקונטריס. רבי דה אומר דבר רע, ריבה כאן חטאת ששחטה בדרום, וחטאת שנכנס דמה לפנים פסולה. פה רבי דה תרף על דבר רע, זה סוברנו ויופרדו אז לס. אומר עליהם, כמו אינג'ה ויו, וסקוצ'י קודשים כמו חטאת, תן כסי הבאצ'ית ונפרצ'י נורצ'י דה עזרה. Se foi abatido na parte sul, então o sacrifício se invalida. E fala ainda mais, o Kohen abateu o sacrifício de Hatat externo, com a intenção de levar o sangue para dentro do Eichal, o sacrifício se invalida. Existe além de Hutzlim como dentro do Eichal também, fala ainda. Não como a nossa Mishnah diz. Então é uma contradição. Outra pergunta. Veleitle Rabiudá esfará? Outra pergunta para o que a gente disse, a pergunta de Rabi Udan. Veatnan, olha só essa Mishnah. Amar Rabi Udan, Ichniz Beshogei Kasher, Habemezid Pasur, Vekamalar Beshechiper. Disse a Mishnah na frente, conforme Rabi Udan, o Kohen, ele abateu o Hatat externo e levou o sangue para o Eichá, o sangue não se invalida. O sacrifício não se invalida. Só se invalida se o Kohen também jogou o sangue no altar do Eichá, o altar interno. Então, a Breda de antes disse que o sangue se invalida sim. E essa Breda disse que não. E a Mishnah na frente disse que não. Então, pergunta para o Ma, Ashta o Mahatam, Aili, Ihiper in, Ilo, Hiper lo, Acha de Hashem, Hashuv, Ilo, Koshken. Se a Mishnah diz que se o sangue do Hatat externo é levado para Eichá não se invalida, então muito mais se o Kohen abate o Hatat com a intenção de levar o sangue para lá, que não invalida. Se levar o sangue para o Eichá não invalida, então muito mais o pensamento que não vai invalidar. E a Breda disse antes que sim. A Breda que a gente viu anteriormente diz claramente que sim se invalida por causa do pensamento do Kohen. E a nossa Mishnah disse que não. Então, como fica isso? Uma treta na Liba de Rabiudá. É um debate entre a nossa Mishnah e a Mishnah na frente e a Breda. Você tem uma discussão dos Tanaim, qual é a opinião final de Rabi Udá? A nossa Mishnah, e a Mishnah na frente, vão dizer que se o Kohen abateu o Hatat externo com a intenção de levar o sangue para o Eichá, o Hatat não se invalida, e a Breda discute diz que sim. Ele fala, Savar Rabi Udá Hatat Shashchata Badarom Yechayav, viramos a página. A outra Breda que a gente viu, diz que se o Hatat é abatido na parte sul da Azara e tem que ser abatido na parte norte, tem a lei do Tzafon, o Kohen que abateu, ele pecou. Ele é castigado com as chicotadas. Pergunta a Tânia, uma outra breta, fala que não. Rabi Udá Omer, Yachol Hatat Shechata Badarom Yechayav. Sobre esse caso, será que se a pessoa abateu o Hatat no sul da Azara, ele tem as chicotadas? Talmud Lomar, Lotisbach Vashem Elokecha Shor Vase, Kol Davar Ra. A Davar Ra, אתה מחייבו, ואתה מחייבו על חטאת ששחטה בדרום. פעלה ברייתי רבי יהודה ג'יסיסו, דו פסוק סיבה, פסוע, תהיה שקוטד עשה יבטאו דבר רע. זה שם, אני מאוד דפייטווז. האי, אלה כסיגד. מה, עשה יבטאו חטאת נורמל, הוא אנימה ולידו, נוסו דעזרה, נאו אבטאו דבר רע, הוא אנימה נורמל. אינטאו, אינה כסיגד כבר שקוטד. זה הברית ג'יסיס ג'יסקיסי. Então vamos na mesma resposta. Tretanai Liba de Rabi Udá. Também sobre isso existe a discussão dos Tanaim. Qual é a opinião final de Rabi Udá? Continuamos. Amar Rabi Abba. O modelo Rabi Udá Shechozer Vekovo Lepigur. Vimos essa lei faz alguns apim. Vamos revisar. Que quando o Kohen abate, digamos, o sacrifício com a intenção de fazer algo depois do prazo, o pensamento de Rut Lesmano, o sacrifício é pigur. Quem come a carne tem o castigo de careta. Mas vimos também que isso é só se o sacrifício se invalidou exclusivamente por causa do pensamento de pigur. Se o sacrifício seria inválido de qualquer forma, o Kohen teve o pensamento de Rut Lesmano, o sacrifício não é pigur. Ou seja, se o Kohen, digamos, abateu o sacrifício com o pensamento de Hutzlim Komo, jogar o sangue num local proibido. O sacrifício se invalida por causa de Hutzlim Komo, não é pigur. É o pensamento de Hutzlim Komo. E depois o Kohen recebeu o sangue com o pensamento de Hutzlim Komo, jogar o sangue depois do prazo permitido. Não é pigur. Mesmo que ele teve o pensamento de pigul, de Chutzlesbana, não é pigul. Porque mesmo se não tivesse esse pensamento de pigul, o sacrifício seria já inválido por causa do pensamento de Chutzlesbana como. Mas fala Rabi Abba, com relação a Machshevet Inuach, é diferente. Como a gente viu na Mishnah, o Kohen abateu o sacrifício com a intenção de não jogar o sangue. Que o sangue se invalide no fim do prazo, no pôr do sol. Conforme ele abateu, o sacrifício se invalida. Mas fala Rabi Abba, isso é uma diferença de Chutzlesbana como e esse pensamento de Machshevet Inuach. Quando a Torá diz que se o sacrifício já é inválido, então não se torna pigur, se refere aos casos que a Torá se trata, Chutzlesbana como, ou no caso do Pesach e do Hatat, Shelolishmo, que o Kohen abateu em nome de um outro sacrifício. Esses são os casos que a Torá se refere que o sacrifício se invalida. Então, sobre isso fala a Torá. Se o Kohen abateu o sacrifício com a intenção de Chutzlesbana como, já é inválido. Depois tem o pensamento de Chutzlesbana, não é pigur. Ou no caso do Pesach e do Hatat, se o Kohen abate em nome do sacrifício de Shlamim, o Pesach e o Hatat se invalidam, como a gente mencionou na Mishnah. Depois o Kohen recebe o sangue com o pensamento de Chutzlesbana, não é pigur. Esses são os casos que a Torá se refere. Então existe essa lei. O caso de Machshevet Inuach não tem fonte na Torá. Rabi Abba aprendeu por lógica, como a gente viu antes, é uma svará. Então fala Rabi Abba, se o Kohen abateu o sacrifício com a intenção de deixar o sangue sobrar, o sacrifício se invalida. Mas, depois o Kohen recebeu o sangue do abate com a intenção de Chutzlesbana, o sacrifício é pigur. Quando a Torá diz essa lei, que se o sacrifício já é inválido, não se torna mais pigur, é sobre os casos que a Torá se refere, Chutzlesbana como, ou Shelolishmo, no caso de Pesach e Hatat. Mas o caso de Machshevet Inuach, que não tem fonte na Torá, fala a lei é diferente. Mesmo que se invalidou por causa de Machshevet Inuach, depois o Kohen teve o pensamento de pigur, o sacrifício é pigur. Amarava teda. Fará uma prova a favor de Rabi Abba. De pigur lifne zrika, lo klumu, veata zrika, vekava la bepigur. Parava. Quando o Kohen abate com o pensamento de Chutzlesbana, a intenção de jogar o sangue, digamos, depois do prazo. Para isso acontecer, o Kohen também teve Machshevet Inuach. Também teve o pensamento de deixar o sangue se invalidar no pôr do sol. Ele pensando em jogar o sangue no Mizbeach amanhã, isso inclui também deixar o sangue se invalidar no pôr do sol. Também tem Machshevet Inuach. E mesmo assim, nesse caso, é pigur. Esse é o caso clássico de pigur. Então, se vê farava, que mesmo que ele teve Machshevet Inuach, o sacrifício pode ser pigur também. Como a Veloi, não tem prova. Atamu hada machshava. E aha tre machshavot. Tem uma diferença grande entre os dois casos. No caso que Rava trouxe, é um pensamento só que o Kohen teve. O pensamento é primordialmente o pensamento de pigur, de jogar o sangue no Mizbeach depois do prazo. Isso é a parte dominante do pensamento, sobre isso o pensamento se refere. Incluso nisso tem o pensamento secundário de Machshevet Inuach, que o Kohen vai deixar o sangue até depois do prazo. Mas é um pensamento só, que é principalmente se referindo a Chutzlesbana, por isso é pigur. Não tem prova para o caso de Rabi Abba, que na hora do abate, o Kohen teve o Machshevet Inuach, e depois, na hora do recebimento do sangue, teve o pensamento de Chutzlesbana. São dois pensamentos diferentes. Pode ser que, nesse caso, não é pigur. O pensamento de Machshevet Inuach, deixar o sangue sobrar, invalidou o sacrifício já. Então talvez não tenha como se tornar pigur mais, não como Rabi Abba. Então não tem prova a favor de Rabi Abba. Eitv, Ravuna de Rabi Abba. Agora Ravuna traz uma prova contra Rabi Abba. Litenit nitinim lemala, lemata, lemata lemala, lealtar kasher. O Kohen abateu o sacrifício com a intenção de jogar o sangue dentro do prazo, porém num local errado do Mizbeach. Tudo bem, o sacrifício é válido. Hazar v'chishev, chutzlesbana como, pasul ben bokaret. Então, se o Kohen, na hora do abate, teve esse pensamento, o sacrifício ainda é válido. Ele recebeu o sangue do abate com o pensamento de Chutzlesbana como, o sacrifício se invalidou. Chutzlesbana, pigur v'chayim alav karet. Depois, na hora do recebimento do sangue, outra possibilidade, ele teve o pensamento de Chutzlesbana, fazer algo depois do prazo. Então, é pigur, porque seria válido se não fosse o pensamento de pigur. Lemachar pasur. Se o coelho teve machete em Noach, ele teve a intenção na hora do abate de deixar o sangue sobrar e se invalidar no fim do prazo, o sacrifício se invalida. Essa brenda vai como Rabi Yudá. Chazar vechishev ben chuslis manu ben chuslim como pasur ben bocaret. Agora a prova contra Rabi Yudá. O coelho na hora do abate teve machete em Noach. O sacrifício já se invalidou. E depois ele tem o pensamento de pigur, de chutz lesmanu, o sacrifício não é pigur. Quem come a carne não tem o caret. Então, tiurto de Rabi Abba, tiurto, se vê claramente contra Rabi Abba. Se, conforme Rabi Yudá, machshava tinuach invalida o sacrifício, então impede que o sacrifício seja pigur. Uma prova contra Rabi Abba, definitivamente. Amar Avchiza, Amar Ravina Bar Sila. Fala Avchiza em nome de Ravina Bar Sila. Chishev sheyochlu tmeim lemachar chayav. Uma pessoa impura não pode comer sacrifícios, nem dentro do prazo, nem depois do prazo. Fala Frisa, em nome de Ravina Bar Sila, uma novidade. O coelho vai bater o sacrifício com a intenção que o impuro vai comer a carne depois do prazo. É pigur. Uma novidade. Porque o impuro não pode comer mesmo dentro do prazo. O coelho pensou que o impuro vai comer depois do prazo. Poderia pensar que não faz diferença. Não, pensando de chutzes manu, porque para o impuro não faz a mínima diferença. Dentro do prazo, depois do prazo, ele tem o karet. Mesmo assim, fala o sábio, o coen abateu com a intenção que o impuro vai comer depois do prazo, o sacrifício é pigur. Amarava teda, fará uma prova a favor disso. Debassam iflizrika lochazi, vekim echashev beim ifsi. Farava, no caso que o coen abateu o sacrifício, com a intenção de comer a carne depois do prazo, o sacrifício se invalida imediatamente. E a lei é que o sacrifício tem que ser queimado, não sacrificado. Queimado, porque se invalidou. O sangue não deve ser jogado no misbeach também, porque o sacrifício já se invalidou. Mesmo assim, o coelho abateu com a intenção de comer a carne amanhã. Isso é pigur. Mesmo que o sangue não deve ser jogado no misbeach, e se é jogado, é um ato de jogar o sangue de forma inválida, porque o sacrifício já se invalidou. Mesmo assim, é pigur. Então, se vê que mesmo que o coelho tenha a intenção de comer a carne de forma inválida também, e se o sangue não é jogado de forma válida no misbeach, é proibido comer a carne. O coelho tenha a intenção de comer a carne no dia seguinte, depois do prazo, e o sangue não deve ser jogado. Se o sangue é jogado no misbeach, o sacrifício não vale nada. Mesmo assim, é pigur. Então, a mesma coisa no caso de antes, o coelho abateu o sacrifício para que uma pessoa impura coma a carne depois do prazo. O impuro não pode comer, nem mesmo dentro do prazo. Mas se vê que é pigur, assim como se vê que se o coelho abate o sacrifício para comer a carne no dia seguinte, o sangue não deve ser jogado, e se é jogado, isso é um ato inválido. Mesmo assim, é pigur. Mesmo que seja proibido comer a carne em qualquer momento. Fala, Veloi, não tem prova daqui. Hatam zarik u mirzi, achal u mirzi klar. Isso é uma diferença grande entre os dois casos, fala agora. No caso do impuro, ele não pode comer a carne dentro do prazo, depois do prazo, ele tem o karet se ele come. Então, isso é uma situação. A situação que Rava trouxe, de um caso clássico de pigur, comer a carne depois do prazo, o coelho teve a intenção de comer a carne depois que o sangue é jogado. Ele teve a intenção de comer a carne depois que se permitiu comer a carne dentro do prazo, e ele teve a intenção de comer depois do prazo. A intenção dele foi de comer a carne que é permitida dentro do prazo. O sacrifício se invalida. Isso é uma diferença nesse caso entre dentro do prazo e depois do prazo. Mas no caso do impuro, não tem diferença. O impuro não pode comer mesmo dentro do prazo. Então, não tem prova para o que disse Rav Chisda. Pode ser que se o coelho abate para que o impuro coma depois do prazo, o sacrifício continua válido. Não é um pensamento de chutz lesmanu, porque não faz a mínima diferença para o impuro dentro do prazo, depois do prazo. Amar Rav Chisda fala Rav Chisda. Margela bepume de Ravdimi Bar Chinina. Ravdimi Bar Chinina costumava dizer isso bastante. Basar Pesach shelo utzla velachmei todah shelo urmu chayavin aleihem mishum tuma. Uma novidade. Normalmente, a lei é que se a pessoa pura pode comer algo do sacrifício, aí se o impuro comeu, ele tem o castigo de karet. Se a pessoa pura não pode comer de qualquer forma, então, se o impuro comer, ele não tem o castigo de careta. Isso normalmente é a regra. Mas fala Rav Din Bar Chinina, com relação ao Pesach. A carne do Pesach tem que ser comida assada. Crua não. Mesmo assim, fala o sábio, se a pessoa impura come a carne do Pesach crua, ele tem o castigo de karet. Porque é um sacrifício válido. O sangue do Pesach foi jogado no Mizbeach, é um sacrifício válido. Então, se o impuro comeu a carne, mesmo crua, comeu a carne de um sacrifício válido, tem o castigo de karet. E assim também, no caso dos Lachmei Todah. Quando a pessoa traz o sacrifício de Todah, tem que trazer 40 pães. Para que seja permitido comer os pães, 4 pães têm que ser dados para os Kohanim. E antes dos pães serem dados para os Kohanim, é proibido comer qualquer um desses pães. Mesmo assim, fala Rav Din Bar Chinina, se a pessoa impura come os pães, ele tem o castigo de karet, mesmo que ninguém pode comer nesse momento, antes dos pães serem dados para os Kohanim. Se o impuro come, ele tem o castigo de karet, porque esses pães referem ao sacrifício de Todá, que é um sacrifício válido, o sangue foi jogado no Mizbeach da forma correta. Então, são pães referentes a um sacrifício válido, o impuro comeu e tem o karet. Amarava Tedá fará uma prova a favor disso. Então, ela fala breta. Asher la Hashem. O passuto se refere à proibição do impuro de comer sacrifício e fala Asher la Hashem, sacrifícios para Hashem. Isso está sobrando. Sabemos que são sacrifícios para Hashem. Então fala Abraita, Lerabot, Emurei Kodashim Kalim, Letuma. A Torá vem incluir um novo caso. Emurei Kodashim Kalim, Letuma. Se por exemplo, no caso do sacrifício de Shlamim. A carne é comida. O sebo e os emurim queimados no Mizbeach. Fala Abraita. Se o impuro come o sebo ou outra parte dos emurim, ele tem o castigo de karet. Alma, o que se vê daqui? Afagav de lab ne'achilanino, chayavim aleh mishum tuma. Achanam afagav de lab ne'achilanino, chayavim aleh mishum tuma. O que se vê daqui é que se o impuro come o sebo do shlamim, ele tem o castigo de karet. Mesmo que ninguém pode comer o sebo. Mesmo assim, o impuro que comeu, ele tem o castigo de karet. A mesma coisa no caso de antes. Ninguém pode comer carne crua do Pesach. Mesmo assim, o impuro comeu, tem o castigo de karet. E a mesma lei no caso dos pães do sacrifício de Todá, que se o impuro comeu, tem o karet. Essa prova girava a favor do que disse Rav Din Bar Chinina. Veloi, mas prova não tem, fala Gemara. Por quê? Ata memure kodashim kalim chazu legavó. Napuki besar Pesach shlo uslav lachmei Todah shlo urmu. Não tem nenhuma prova, conclui aqui a Gemara. Porque no caso do sebo e do zemurim, a pessoa não pode comer. Mas serve para alguma coisa, serve para ser sacrificado no Mizbeach. Então talvez por isso o impuro comeu tem o karet, porque isso serve para alguma coisa. É permitido para alguma coisa. No caso da carne crua do Pesach, ou dos pães do sacrifício de Todah, lachmei Todah, antes dos pães serem dados para os Kohanim, os 4 pães, isso não serve para nada. Ninguém pode comer a carne crua do Pesach, ninguém pode comer esses pães. Também não serve para ser sacrificado no Mizbeach. A carne do Pesach não é queimada no Mizbeach, os pães também não. Portanto, talvez, a lei não é como Rav Din. Talvez se o impuro comeu isso, ele não tem o castigo de karet. Se ele comeu o sebo do Shlamim, sim, porque o sebo seria para ser sacrificado no Mizbeach, mas a carne crua do Pesach, os Lachmei Todah, nesse caso, não serve nem para a pessoa comer, é proibido, nem para ser queimado no Mizbeach. Talvez se o impuro comeu, não tem o karet. Se a prova não tem. Hadran Lach Kol HaPsulim, Baruch Hashem, Tenus Perek Kol HaPsulim. Começamos amanhã, com a ajuda de Hashem, ao Perek Bet Shammai, que vai entrar mais a fundo nas leis do Pigur. Vamos entender melhor o Bezat Hashem com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.